dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 22 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode, e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Sony, que voltou a vender o jogo Cyberpunk 2077 na PlayStation Store depois de um tempo aí, que passou a ser vender o jogo porque ele tá muito bugado. O que rola, pra quem não sabe, é que depois de vários anos de expectativa, o Cyberpunk 2077 foi lançado no ano passado todo bugado, aí a Sony até tirou o jogo do ar, né, pra galera não comprar e perder dinheiro, mas agora tá de volta aí, depois de vários updates que eles fizeram para conseguir melhorar a coisa toda. O jogo apareceu de volta na PS Store com um aviso por parte da Sony, do desenvolvedor também, né, que é CD Projekt Red, comentando que a performance dele é melhor se a pessoa for jogar ou no PS4 Pro ou no PS5, e tem a promessa, né, de no futuro lançar uma versão definitiva que aí vai corrigir os bugs todos, né, de performance. Agora, ainda mais ou menos aqui sobre esse mercado, a Bandai anunciou o Tamagotchi Smart, que é um relógio para comemorar os 25 anos de lançamento do bichinho virtual. O relógio tem bateria que oferece 30 horas de autonomia, e ele pode ser recarregado por USB, e é no fim do ano que ele vai ser lançado lá fora, custando quase $70. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel homologou o Galaxy M22 da Samsung. Ele tá para ser anunciado lá fora, bem parecido até com o Galaxy M21. Então, com a câmera traseira com 48, uma câmera principal, né, traseira com 48 megapixels, mais uma queda para 13 megapixels, né, não 20 na câmera frontal, em comparação também com o Galaxy M21. E aí, de resto, o pessoal comenta também que ele vai ter uma bateria de 6.000 mAh e processador MediaTek Helio G80. A expectativa é que ele seja anunciado lá fora já nas próximas semanas, e homologação aqui no Brasil por parte da Anatel indica pelo menos aí que o lançamento no Brasil pode estar próximo aí também, né? Depois que pintar esse lançamento aí, que provavelmente vai ser na Índia. Agora, um produto que foi lançado aqui no Brasil foi a caixinha JBL Clip 4. Ela parece até um cadeado gigante, né? Com sistema de presilha na parte de cima, pra você conseguir prender na mochila e coisa desse tipo. E ela é a prova d'água. Oferece também, né, 10 horas de autonomia de bateria. Tem Bluetooth 5.1 e potência de 5 watts. E é R$400 que ela chegou custando aqui no Brasil. Bom, e seguindo aqui com as notícias do país, o vice-presidente da CPI da Covid-19 está convocando o Google e o Facebook para prestar depoimento sobre o combate à desinformação aí por conta da pandemia, especialmente no caso dos vídeos do Bolsonaro. Na verdade, são as lives dele que estão em questão, né? Como as plataformas reagiram ou não nesse caso ao combate à desinformação que ele publicou, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre os bastidores da tecnologia no país, o Procon de São Paulo notificou também algumas startups, né, fintechs na verdade, bancos tradicionais também, até associações aí bancárias com a investigação lá, sobre o roubo de informações bancárias do pessoal quando o telefone também é roubado. Ontem eu comentei por aqui que o Procon já tinha notificado a Apple, a Motorola também e a Samsung, para saber sobre a segurança dos aparelhos, né? Como é que pode impedir, por exemplo, aí, as informações bancárias do pessoal ser roubada no caso do roubo também do aparelho, e até continuando com a investigação aí também com os bancos. Então o Procon quer saber dos bancos e fintechs, então notificou o Nubank, também o pessoal do Itaú, né? Bradesco também, e até a Federação Brasileira de Bancos aí, para saber sobre os procedimentos de segurança, né? Para impedir roubo de dinheiro aí no caso de perda de aparelhos. E agora todo mundo tem até o final do mês que vem para responder às perguntas do Procon. E claro, né, que se pintar informações relevantes a respeito disso tudo, eu comento aqui no podcast. Bom, e já que o assunto é dinheiro, deixa eu comentar que o PayPal anunciou, por enquanto só nos Estados Unidos, que ele vai aumentar umas comissões que eles cobram do pessoal. É o seguinte, ele vai aumentar para 3,49%, mais uma taxa fixa de 49 centavos de dólar para cada transação, né, que é feita por meio do sistema deles. E esse é um aumento bem significativo, porque representou 0,5% a mais aí sobre a comissão sobre cada transação e 20 centavos e também na taxa fixa. A empresa falou que isso vai começar a valer em 2 de agosto aí, por enquanto só para usuários americanos, mas é aquela coisa, né? Bem provável que nos próximos meses comece a pintar também no resto do mundo. Bom, a seguir eu vou falar sobre o lançamento da cópia do Clubhouse no Facebook, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode, que está patrocinando aqui o Loop Matinal de hoje. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar sua infraestrutura e pagar bem menos aí com o que você gasta por serviços de nuvem, e aí com isso você simplifica também toda a parte de desenvolvimento, distribuição também de escala para rodar, né, seus projetos aí do jeito mais fácil e mais rápido. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, então pode ser desde um projeto pequenininho, né, projeto pessoal, por exemplo, até carga mais pesada, administração, né, de trabalho, coisa desse tipo. E quem é ouvinte aqui do Loop Matinal ganha um crédito de $100 para começar lá com eles pelo link linode.com/loopmatinal. linode.com/loopmatinal. Uma coisa bacana da Linode é que eles têm presença global, né, tem data center no mundo inteiro, e você pode escolher o lugar que é melhor para você sem custo adicional. E eles oferecem suporte também 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem custo adicional, né, por pessoas de verdade que vão responder ao seu problema, né? Resolver alguma coisa se acontecer. Você pode escolher instâncias que são dedicadas ou então compartilhadas aí pro seu projeto, ou então você pode usar esses $100 de crédito também, né? Para fazer armazenamento compatível com S3 da Amazon, administração também de Kubernetes e por aí vai, né? Se roda no Linux, roda no Linode. Então, mais uma vez, acessa lá linode.com/loopmatinal, linode.com/loopmatinal. Aí você clica em Create Free Account e resgata seus $100 de crédito para começar com eles, que é uma boa grana, né? Especialmente considerando que os planos deles começam por $5 por mês. Uma última vez aqui, acessa lá linode.com/loopmatinal. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? O Facebook tinha anunciado recentemente que nas próximas semanas eles vão começar a testar por enquanto só aquele clone deles do Clubhouse, chamado Live Audio Rooms, e começou, né? Eles começaram esses testes ontem nos Estados Unidos. Inicialmente só contas verificadas ou de criador de conteúdo, né? Figuras públicas também vão conseguir usar o recurso. E ainda assim só um pessoal sem histórico de problemas, né? Com as regras lá do site e tudo mais. E ainda assim, de novo, por enquanto é só pra galera americana no iOS. Esse lançamento bastante limitado vai servir, claro, né? Primeiro pro Facebook ver como é que o pessoal se comporta nas salas ao vivo, né? Como é que eles podem mitigar um problema se alguém resolver usar isso pro mal. E aí, claro, né? Que nas próximas semanas ou meses eles vão começar a expandir isso aí pra mais lugares também. E enquanto isso, na OnePlus, foi vazado, né? Mas meio confirmado, é que ela vai virar agora uma submarca da Oppo. Na semana passada, o CEO da OnePlus já tinha comentado que eles iam no futuro próximo aí começar a operar de um jeito um pouco mais integrado à Oppo, mas foi só isso. Um detalhe aí como é que a coisa toda ia funcionar. Aí agora o que rolou foi que o jornalista Evan Bless teve acesso a um documento interno, né? O pessoal de imprensa lá da OnePlus, detalhando como é que vai funcionar essa integração, e é o seguinte. O que vai acontecer com a OnePlus a partir de agora é que ela vai começar a operar como uma submarca aí da empresa Oppo, mas é só isso, né? Parte de produto pra galera final não vai mudar muito. Essencialmente, o que vai acontecer aqui é que a Oppo vai ter mais controle sobre as operações da OnePlus, mas é só isso, né? Os celulares, por exemplo, da OnePlus continuam existindo aí como uma marca separada. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que confirmou que finalmente, né, vai acabar com o jogo lá de gato e rato do Picture in Picture no iOS. Essa novela do Picture in Picture começou no ano passado, né, quando pintou no iOS 14 a possibilidade no Safari de você destacar o player da página, né, então você fecha o Safari, por exemplo, para ele continuar aberto lá por cima do conteúdo, mesmo dentro de outro aplicativo, e é claro, né, que no aplicativo esse comportamento ia ser parecido. O problema é que quando isso foi lançado de verdade, o YouTube quis limitar esse recurso aí, só assinantes da plataforma, e é claro, né, que todo dia o pessoal achava uma gambiarra nova pra fazer o negócio funcionar também de graça. Aí, depois até de ter desligado, né, recurso pra todo mundo, o YouTube confirmou que vai trazer de volta o Picture in Picture pra galera que assina o YouTube lá no aplicativo do iOS, mas vai liberar, né? Isso aí também depois é pra todo mundo, mesmo que não seja assinante. Eles falaram que inicialmente o que vai acontecer é que isso vai ser liberado aí por enquanto só pra galera nos Estados Unidos, aí depois sim, né? Vão liberar também pro resto do mundo. Bom, já que eu tô falando aqui mais ou menos sobre as coisas da Apple, deixa eu encerrar aqui o episódio de hoje comentando que o pessoal da Trend Force falou que ela vai lançar nesse ano, na verdade, o iPhone 12S, e não iPhone 13, né? Como o pessoal vinha especulando já fazia uns meses. A Trend Force falou que os iPhones desse ano vão mesmo ter o recorte um pouco menor, né? Aquele pedaço do Face ID violando a tela vai ser um pouquinho menor. E eles reafirmaram também, né? Um rumor que pintou recentemente, que fala que o modelo Pro vai ter uma tela AMOLED com 120 Hz de frequência, mas parece que só o modelo Pro, né? Os modelos normais não. Já uma outra coisa que eles comentaram também é que a Apple vai abrir mão nesse ano do modelo de 1 TB, então pelo menos teoricamente aí o modelo com mais espaço vai ser de 512 GB, e o preço é aquela coisa, né? Pelo menos nos Estados Unidos eles vão ser mantidos, é de acordo com a Trend Force. A expectativa, na verdade, nem expectativa, né? Geralmente o que acontece com iPhones é que em setembro rola o anúncio, e em setembro ou outubro também acontece o lançamento nos Estados Unidos, aí lá pra novembro, né? Finalzinho de novembro, geralmente são lançados aqui no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!